10 horas e 46 minutos e nós continuamos conversando com o prefeito Ulisses Maia, que está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá para falar sobre outros assuntos. Prefeito, hoje os vereadores votam o projeto que cria o feriado da Consciência Negra. Há uma grande movimentação na Câmara Municipal. Numa tentativa anterior de criar o feriado, que, quando o senhor na época era chefe de gabinete, o senhor participou das tratativas para, em vez de feriado, se aprovar uma Semana Municipal da Consciência Negra. Na condição de prefeito agora, caso o feriado seja aprovado, qual será a sua atitude, prefeito?
Olha, Luciana, a gente está no sétimo ano do nosso mandato e acredito que uma das marcas que nós deixamos é efetivamente uma relação de independência com a Câmara. Vocês nunca viram interferir nas ações da Câmara, da mesma forma que a Câmara teve sempre uma posição de muito respeito a mim. A gente prega muito, todos pregam, a necessidade de independência dos poderes, né? A necessidade da independência federal, estadual e municipal. Então isso na prática tem que ocorrer. Claro que dentro do processo legislativo, uma vez a Câmara tomando a sua decisão, vai para o prefeito que tem a sua decisão de sancionar ou de vetar. E da decisão do prefeito, a última palavra ainda é da Câmara. Eles estão lá no plenário votando, então eu procurei nesse período não manifestar em respeito à soberania e à autonomia que a Câmara tem. Passada essa etapa da Câmara, com certeza eu vou manifestar. Esta época eu era sim chefe de gabinete, isso foi em 2005, por aí, 2006, não, 2006, 2007, 2008, houve também um projeto nesse sentido. Na época houve um entendimento, como o feriado não ia passar também, que pelo menos se fizesse um festival afro-brasileiro, mas com um grande impacto na cidade, não só para promover a discussão, mas para causar uma reflexão nas pessoas, um trabalho de conscientização. E isso na época, inclusive, junto com a Associação Comercial, que faria a participação na realização desses festivais, trazendo nomes até de nível nacional. Eu me lembro que alguns anos isso ocorreu, aí depois acabou se perdendo, ele continua ocorrendo, hoje ele é feito pela Prefeitura de Maringá. Mas é necessário a gente respeitar os dois lados. Evidentemente que a pauta da consciência negra, ela deve ser sempre respeitada, Nós temos uma estrutura na prefeitura trabalhando nisso, É uma história que a gente tem que ajudar a sempre preservar o lado verdadeiro, quebrar todas as formas de diferença. Eu fiz a lei colocando a cotas no orçamento, na contratação de servidores concursados, Nós temos uma cota para pessoas afrodescendentes, então a gente entende que deve ser bastante respeitado. Claro, da mesma forma, respeitar a opinião daqueles que são contrários, Principalmente porque o mês de novembro é o mês que tem dois outros feriados, O feriado dia 2, o feriado dia 15, Então são pontos que têm que ser ponderados, e aí é a essência da democracia. Qual é a essência da democracia? Não pode ser a decisão de uma pessoa, tem que ser a decisão de um coletivo que representa a população. Temos 15 vereadores. Gostem ou não, são aqueles que a população elegeu. Então cabe a esse coletivo debater bastante, refletir e em maioria tomar a decisão que deve ser respeitada.
Prefeito, queria que o senhor falasse para a gente sobre o projeto É Correto, que foi lançado durante o Dia Mundial da Água esse ano. Como é que está esse projeto?
Nós estamos trabalhando em Maringá a questão da sustentabilidade do meio ambiente de forma técnica. Criamos o Instituto Ambiental de Maringá, é a primeira cidade do Paraná a ter o Instituto. Então, essa pauta ambiental nós trabalhamos de forma absolutamente técnica e não política. E nós desenvolvemos uma série de projetos em parceria com as Secretarias de Limpeza Urbana, Secretaria de Infraestrutura. O Ecorreto faz parte de um conjunto de projetos para a gente controlar o descarte irregular. Vocês se lembram que a gente tinha, ainda temos, mas era muito maior, sofá, geladeira, televisão, colchão, jogados em canteiros, em fundos de vale. Então criamos o processo onde a prefeitura vai retirar, basta ligar no nosso telefone, temos até um telefone 99103-2432, esse é o disque para recolher esse entulho, porque claro que a pessoa tem que dar o destino, do sofá velho, da televisão, da geladeira, mas alguns não dão o destino e acabam jogando na área pública e a gente acaba tendo que recolher. Então, já que é assim, então a pessoa avisa, coloca na calçada e a prefeitura passa recolhendo. Isso já funciona.
Eu já utilizei esse.
Claro que não é instantâneo também, A prefeitura tem que ajudar, mas é rápido. Nós temos também a transformação que estamos fazendo de locais tradicionalmente de lixos, que as pessoas jogam lixo, em jardinetes, espalhamos já vários pela cidade, aquele lugar que era um depósito de lixo, porque as pessoas tinham o hábito de jogar lixo, nós fizemos um jardim, um pequeno jardim cercado, bonito. A população no entorno acha muito bom, e ela passa a cuidar. Se ela está cuidando, ela vai evitar que outros joguem lixo. Né? O ecorreto é um outro problema, que é o pequeno entulho da construção civil, mas não o feito pelas empresas, pelas construtoras, que aí tem que ter a caçamba para dar destino. Mas às vezes tem uma pequena obra, um pequeno entulho, um pequeno galho, que a pessoa não tem onde jogar isso. Então nós teremos um local a ponto de entrega voluntária e estamos na licitação de comprar o equipamento para transformar esse resíduo da construção civil também, dando destino adequado para ele. É uma série de projetos. Agora, nada disso, Luciana, vai continuar prosperando sem a contribuição da população. A população precisa fazer a sua parte, né? Ela tem que ajudar a dar o descarte adequado do lixo, a separação do lixo, né? Nós quando assumimos, nós já multiplicamos por 5 vezes o número da coleta de material reciclável. Você imagina que esse material reciclável ia para o nosso aterro. O aterro aqui ele é privado, então a gente paga por tonelada para aterrar um lixo que pode ser reciclado e dar renda para as cooperativas de material reciclável. Então o lixo depende do entendimento de todos. E uma cidade bem cuidada não depende só da prefeitura, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né? Inclusive o pessoal cuidar da frente do seu comércio, né? Da frente da sua casa, porque eu acho que é uma construção coletiva, né? E a prefeitura faz, mas a cidade é muito grande e sem a contribuição das pessoas a gente tem dificuldade de atender.
Uhum. Prefeito, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o projeto da Justiça Restaurativa, né? A gente tem acompanhado já há um bom tempo esse programa, né? Como é que está o envolvimento do município nesse projeto, os resultados?
Esse é um outro projeto que nós somos referência. Na realidade, a gente tem que pensar na Justiça Restaurativa como uma cultura de paz, para evitar que haja os atritos, as discussões, as brigas, os problemas, né, no ambiente, em todos os ambientes, mas aqui especificamente no ambiente escolar. Então você cria a comissão de facilitadores, onde há qualquer atrito entre professores, funcionários, alunos, essa comissão atua para resolver aquele conflito, de forma a não criar outro conflito, outro problema. Então se há um problema, você tem que resolver ele com entendimento, com diálogo. Isso se chama cultura da paz, né? O MEC está orientando os municípios este ano a fazer isso nas escolas, e nós somos a única cidade do Brasil que criamos em todas as nossas 116 escolas, né, escolas esse mês da prefeitura, né, porque nós temos também, evidentemente, atuação na área da segurança, né, se eventualmente acontecer alguma coisa. Então nós colocamos botão do pânico com acesso direto à guarda municipal, nós colocamos câmeras de monitoramento e nós colocamos segurança privada, né, toda escola, todo CMEI tem segurança privada. Fora isso, né, nós estamos trabalhando nessa questão de prevenção, evitar que ocorram os conflitos, né, porque muitas vezes os conflitos ocorrem, até as incidências nas escolas, feitos por próprios alunos, né? Então, é um projeto que está dando muito certo, também somos uma referência e queremos estabelecer essa cultura da paz, né? Que haja um entendimento, que os conflitos sejam resolvidos, não gerando outro conflito, mas através de entendimento e diálogo.
Uhum. Sobre o ISS tecnológico, prefeito, como é que está esse projeto?
Olha, nós estamos destacando a cidade como a cidade Smart City, né? A cidade inteligente, que na verdade hoje é um mundo inteligente, né? Tudo hoje tem a tecnologia. E nós temos que usar a tecnologia a favor das pessoas. Então temos vários projetos. Recentemente anunciamos a telemedicina, por exemplo, na nossa rede de postos de saúde. Pelo nosso estudo, 70% do atendimento em posto de saúde pode ser feito pela telemedicina. Então nós abrimos o processo agora até o dia 9 de agosto para as empresas interessadas apresentar os projetos, e nós vamos implantar o BS tecnológico, como implantamos até a tecnologia no combate à dengue. Hoje nossos agentes da dengue trabalham com um tablet, melhor dizendo, né? Ele vai direto no quintal da pessoa e já faz o lançamento ali, o agente comunitário de saúde, o nosso STAR, o estacionamento também, tudo em tecnologia. Isso faz parte de vários investimentos que fazemos para a área da tecnologia. Criamos a Agência Maringá de Tecnologia e Inovação, e um deles é o ISS tecnológico, onde a gente abre mão de até R$ 2 milhões em imposto que a empresa tem que pagar para a prefeitura, que é o ISS, desde que ela invista isso em projetos, né, que possa reverter uma melhora do serviço da empresa. Por exemplo, um salão de beleza, ele paga ISS para a prefeitura, ele pode criar um programa lá de agendamento de atendimentos, ele pode trazer uma tecnologia e ele usa, né, parte do imposto que ele vai pagar para a prefeitura para investir na sua empresa. Tudo isso para melhorar os serviços, né, investir nas empresas. Quanto as empresas melhoram os serviços, elas aumentam o faturamento. Aumentando o faturamento, geram mais empregos e geram também mais recursos para a prefeitura através dos impostos.
Uhum. Prefeito, o senhor se reuniu no fim de semana com várias pessoas que podem ser pré-candidatas à Prefeitura de Maringá em 2024. O nosso colunista de O Assunto é Política até comentou esse assunto, né? O que o senhor pode nos contar sobre os bastidores políticos?
Primeiro, que vocês também já perceberam que eu, em 7 anos de mandato, nunca misturei assunto de eleição, campanha com mandato. O mandato, a gestão, ela é muito superior a campanhas, né? Tanto é que eu convivo com todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, todos, sem exceção, assim sempre foi o meu trabalho. Eu fiz um encontro com pré-candidatos a vereadores, a vereadoras, né, foi num sábado, fora do horário expediente, fora da prefeitura, e como eu sou especialista em direito eleitoral, eu fiz uma palestra para eles sobre as normas das eleições. E convidamos os pré-candidatos a prefeitos também, né? Então nós tivemos praticamente todos os partidos, quase todos, né, alguns adversários assim não os tiveram, são adversários do processo, né, não são inimigos, mas são adversários políticos, que faz parte da democracia. E nós vamos aguardar agora, eu acho que cada um tem que fazer o seu trabalho, apresentar as suas propostas, e lá na frente a gente escolher, com certeza eu terei, né, alguém que a gente pode sugerir que entenda que continue o nosso mandato. Mas garanto que continuará o interesse da cidade acima do interesse eleitoral. Eu estive essa semana com o deputado Faur, estive com o deputado Ishimori, estive final de semana com o secretário Ricardo Barros, estive com o deputado Adriano José, estive com o deputado Carmo, estive com o deputado Evandro Araújo. Uhum. Só não estive com o deputado Jakubowski, passou por uma cirurgia, então não está podendo participar. Mas eu tenho feito isso com todos, né? Porque a gente tem que unir, acho que essa é a característica de Maringá, unir todos fora de período eleitoral. Quando chegar o período eleitoral, que é lá em agosto do ano que vem, está muito longe ainda, aí cada um vai ter o seu partido, a sua coligação, o seu palanque, né? E cada um faça o seu trabalho. Mas vencido o processo eleitoral, é obrigação de quem representa a população unir pela cidade, né? E eu tenho trabalhado nessa linha.
Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Nós conversamos com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, que participou nesta terça-feira também do CBN Paraná.